Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento para nós fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na sua casa, Senhor, nesta noite, com o firme propósito, Senhor, de adorar, de louvar e glorificar o teu nome. E também, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós, meu Pai, da tua santa palavra. Sabemos, Pai, que da palavra do Senhor emana sobre as nossas vidas, Senhor, poder do alto céus, para salvar, para curar, para libertar. Deus amado, nós sabemos que nesta noite grandes coisas o Senhor tem para fazer em nosso meio. Nós pedimos, Pai, nesse momento que o Senhor venha abrir o nosso coração e que o Senhor venha ministrar, Pai, a vida de cada um de nós e que o Teu nome seja glorificado. Pedimos também a favor das pessoas que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Por aqueles que estão com enfermidades, que o Senhor os visite, curando também, salvando e libertando, Pai amado. E que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Pai, assim nós oramos, e gratos ao Senhor, sabendo que o Senhor, meu Pai, está aqui neste lugar. Porque a presença mais excelente neste lugar é a pessoa do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor, o qual nós pedimos, tenha liberdade em nosso meio. Fale conosco, Senhor, e manifesta o sobrenatural nas nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida das pessoas que estão nos visitando, que estão às vezes aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pelas pessoas que são novas aqui conosco. Que Deus te abençoe grandemente, abundantemente, hoje e sempre. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, um texto bastante conhecido. Nós mesmos já tivemos, para a honra e glória do Senhor, a oportunidade de estar ministrando esta palavra. E nós sabemos que Deus, nesta noite, tem algo especial para as nossas vidas através desse texto da palavra. Nós vamos meditar porque nesse dia, nesse momento, eu e você não estamos aqui por acaso. O Senhor tem algo para falar para mim e tem algo para falar para você. E você não vai voltar para a tua casa da forma com que você entrou. Porque a palavra do Senhor diz, né, através do nosso Senhor, que a palavra dele não volta para casa vazia, mas antes fará o que lhe apraz o coração. Ou seja, o que agrada o coração do nosso Deus vai ser feito nas nossas vidas nessa noite. Amém, igreja? Vamos ler o texto da palavra, Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ler. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhando, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhavam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Amém, queridos? Teve várias vezes que, ministrando esse texto da palavra, texto no seu contexto, nós falamos algo diferente do que o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde. Eu tenho certeza que o Senhor conhece o interior de cada um de nós, porque a Bíblia fala que Ele não olha o nosso exterior, mas Ele olha para o nosso coração. E o Senhor sabe o que eu e o que você estamos precisando nesta noite. Por isso foi Deus quem determinou que esta palavra fosse ministrada para a igreja do Senhor. E eu quero pedir a Deus que Deus abra o coração de cada um de nós, porque nós sabemos que o Senhor tem uma palavra poderosa. E se nós dermos crédito a essa palavra, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Então, nesta noite, conforme a ministração da palavra, vai observando, ouvindo com atenção o que é que o Senhor quer de ti. Eu estava lendo esse texto e também comparei esse texto com um outro texto que está em Mateus capítulo 8, versículo 8. Eu queria que o irmão colocasse para mim. Mateus 8, 8. Quando se deu também a cura do servo de um centurião, pela palavra do Senhor, que aquele centurião ouviu e obedeceu e creu. Diz assim, ó, respondeu o centurião ao Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. O que ele disse? Que uma palavra somente do Senhor que fosse enviada para o servo dele seria curado. Nesse texto que nós lemos, nós vimos aqui que os pescadores, né, estava Simão, Pedro, mas tinha também os seus sócios, Tiago, João estavam com eles. Eles eram sócios na pescaria, certamente, eu creio que eles eram pescadores de profissão. E eles tinham tentado pescar o tempo todo e não conseguiram, e eles já estavam lavando as redes, e assim, determinaram entre eles que a pescaria já havia cessado. Mas Jesus chegou e disse para eles que era para eles se afastarem por um lado e lançar novamente a rede. E a resposta de Pedro foi essa: Senhor, tipo assim, se fosse hoje, né? Nós pescando, já estamos cansados, já lavamos as redes, já lavamos os barcos, não pescamos nada, não tem peixe, nem tá beliscando nos rios, não é, irmão Sérgio? Não tá, a gente joga isca e nem beliscar não belisca, não está pegando peixe nenhum. Mas o Senhor Jesus fala assim, ó, vai daquele ladinho ali e lança as redes. Aí nós, como homens e mulheres de fé, nós vamos falar o seguinte: Senhor, nós não pescamos nada até agora, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar a rede. Queridos, quantas e quantas vezes a palavra do Senhor não é ministrada aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e nós ficamos inertes, e nós ficamos indiferentes à palavra do Senhor. Por isso, às vezes, não acontece nada de diferente nas nossas vidas. Por isso, às vezes, acontece desânimo, desencorajamento, medo. Por isso, às vezes, acontece de nós falarmos o que nós não devíamos falar. Por isso, acontece de nós pensarmos coisas erradas, de fazermos coisas erradas. Por isso, acontece de nós estarmos no descrédito diante das pessoas e também estarmos desacreditados diante do que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque ficamos indiferentes à palavra do Senhor. Mas quando nós cremos no poder da palavra de Deus e nós sabemos que a palavra do Senhor tem autoridade e nós passamos a usar da palavra de Deus como ensinamento para as nossas vidas e nós vamos deixando Deus transformar o nosso ser, nós vamos vivificando a nossa fé e nós vamos experimentando o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Isso com certeza. Isso com certeza. Quando Jesus disse, se conhecereis a verdade vos libertará, ele estava dizendo que se eu tiver conhecimento da palavra dele, eu vou me certificar de que muitas coisas o Senhor tem para as nossas vidas e que muito ele tem para fazer para nos libertar do homem do passado. Tem um versículo muito citado, que nós citamos aqui, que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todo mundo sabe citar esse versículo. Só que na maioria das vezes nós vemos que nós mesmos erramos e pecamos por não realmente estarmos enquadrados nesse versículo da palavra do Senhor. Porque um dia nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque um dia nós nos prostramos diante de Jesus e falamos: Senhor, eu sou de Ti. E o Senhor vai comandar a minha vida. Porque um dia nós reconhecemos que todos os milagres que Jesus já fez, Ele continua fazendo e Ele vai continuar fazendo. Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo, porque a palavra nos confere que em Hebreus 13, 8, que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E se nós não recebemos mais de Deus, é porque nós não buscamos a Deus conforme nós devemos buscar. E é porque nós não atentamos à palavra de Deus conforme nós deveríamos atentar. Tem um outro texto da palavra do Senhor que está em João 4, eu peço para que os irmãos coloquem para mim, versículo 50. Quando Jesus também curou o filho de um oficial, de um rei. João 4, versículo 50. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O homem confiou no quê, irmãos? No quê? Na palavra de Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor fala aos nossos corações, quando Jesus te revela algo, toma posse disso. Eu fiquei imaginando hoje, o que é tomar posse de algo que já é nosso? Quando Deus nos garante que Ele nos dá a vitória maior nos foi dada na cruz do Calvário. É como um homem que de repente fica sabendo assim, olha, você recebeu por herança uma determinada propriedade. Vai lá para você verificar como é. É teu. É sua. Você recebeu. A partir de hoje é teu, é tua. A pessoa vai lá, olha, observa e volta para casa, mas não toma posse daquilo. Não toma posse. Quer dizer, o que adiantou ganhar? O que adiantou receber aquela herança? O que adiantou ganhar aquele presente? Se ele vai, observa, muito bom. Mas ele tem outras coisas melhores e não se dá conta daquilo, daquele valor. E ele, então, não toma posse da bênção do Senhor. Não toma posse daquele bem. Eu sempre digo aqui, não é a primeira vez que eu vou dizer isso, que quando Jesus, na cruz do Calvário, isso é palavra do Senhor, quando Ele bradou naquela cruz, está consumado. Quando Jesus, depois de sofrer a morte que Ele sofreu, porque Ele foi coroado com uma coroa de espinho, todos nós aqui sabemos disso, Jesus carregou uma cruz muito pesada. Jesus foi pregado no madeiro com pregos e todo o seu sangue verteu naquela cruz. E Ele fez isso a nosso favor. E quando Jesus, no seu último instante de vida, Ele bradou, está consumado. É como se o Pai estivesse dizendo assim, filho, você cumpriu o que estava escrito. E é como se Jesus dissesse para nós, filho, teus pecados estão perdoados. Filho, diante do Pai você está justificado. É como se Jesus estivesse dizendo assim para mim e para você. Filha, filho, você está curado. Porque em Isaías 53 a Bíblia fala que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões. Todos os nossos pecados. Todas as nossas enfermidades. E que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E às vezes nós não tomamos posse dessa bênção, desse grande milagre que Jesus fez por mim e por você. Tem tantas coisas boas que Jesus nos oferece e que nós descartamos porque nós não atentamos para a palavra dele. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei, Jesus, como que a tua palavra é poderosa, né? Quando? Quando a fé é colocada na tua voz, na tua palavra. Se você estiver ouvindo a palavra do Senhor e você colocar fé, depositar a tua fé naquilo que Jesus está falando diretamente para você, porque ele fala para mim de uma forma, ele fala para cada um de nós de uma forma diferente, porque cada um de nós temos expectativas, sonhos diferentes. Cada um de nós pedimos algo diferente para o Senhor. Esperamos algo diferente do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz... Outro dia eu estava comentando com meu cunhado sobre isso, né? É, a palavra do Senhor diz assim, ó, muitas vezes, né? Alguém vai dizer sobre a palavra e fala assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ou, disse-lhe Jesus. Ou, diz o Senhor Jesus. É a palavra de Deus. Quando ele nos diz, nós temos que ouvir. E o Senhor Jesus, lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, ele diz assim, ó, ide, é um mandamento para mim e para você, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Diz quem? O Senhor Jesus. Diz o Senhor Jesus. Diz o Senhor Jesus, e ele diz assim também, que estes sinais, quero que o irmão coloque a sequência aí, 16, 17, estes sinais seguirão aqueles que creem, quem crê diga amém. Amém. Estes sinais seguirão aqueles que creem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, não lhes fará mal nenhum. Beberão algo mortífero, também não lhes fará dano nenhum. E colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isto é só para mim? Não. Isto é só para o pastor? Não. Isto é para a igreja que crê na palavra do Senhor. E se você crê, estes sinais seguirão a tua vida. Aonde que você estiver... Se você estiver fé na palavra do Senhor, dar crédito à palavra de Deus, você vai proferir, Senhor, a tua palavra diz que estes sinais seguirão aqueles que crerem. Eu estou diante de um enfermo, Senhor, coloca as mãos sobre ele e determina esta enfermidade está curada em nome do Senhor Jesus. E tenha fé, porque se você duvidar, a palavra do Senhor fala sobre isso, se nós duvidarmos, não vamos receber. Jesus diz assim, ó, tudo o que pedires em oração, crede que recebeste e será assim convosco. Queridos, a glória do Senhor pode se manifestar nas nossas vidas de diferentes formas. Jesus diz lá em João 11, versículo 40, se creres verás a glória de Deus. Se creres, se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Isso é palavra do Senhor. E palavra do Senhor tem poder, a palavra de Deus tem autoridade. E o que, que é a manifestação da glória do Senhor? Queridos, é você ver o teu próprio ser transformado. É você ver... Que você, sem abrir a sua boca, você está dando um bom testemunho de cristão. Com as tuas palavras, com os teus gestos, com as tuas atitudes, no teu trabalho, em casa, com a sua família, com os teus filhos, com os teus pais. Onde quer que você esteja, você vai dar um bom testemunho da palavra do Senhor implantada no teu coração. Manifestação da glória de Deus é isso. É você ver pessoas sendo transformadas. É você ouvir uma mensagem falada que alguém está com Cristo Jesus porque um dia você orou por ela. Manifestação da glória de Deus é você ouvir que alguém foi curado porque você orou por aquela pessoa e Jesus respondeu a tua oração. Manifestação da glória de Deus é você ver a tua vida renovada. É ver você mesmo encorajado para enfrentar as adversidades da vida. Manifestação da glória de Deus é você ver que mesmo nas situações difíceis, você crê que Deus existe. Você crê que Jesus está contigo, porque Ele diz e Ele não mente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós não precisamos de companhia maior e nem melhor do que a pessoa do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 3,16, que nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha. Deus nos deu um corpo perfeito. Corpo, alma e espírito. Ele soprou sobre nós o Espírito. Mas nós também somos templo que dentro de nós, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, habita o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus está sempre pronto para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar, para nos direcionar, para nos dar uma palavra de conforto, de motivação, para às vezes nos encorajar, às vezes nos corrigir, nos exortar. O Espírito Santo de Deus está sempre pronto para nos ajudar a sermos pessoas, homens e mulheres, melhores e principais. A Bíblia fala de um homem, chama Jabes. Isso está lá em 1 Crônicas 4, versículo 9. Fala que esse homem era o mais ilustre dos seus irmãos. Jabes foi o homem mais respeitado, né? Em outras versões fala mais ilustre da sua família. Põe o versículo 10, irmão. Olha a oração de Jabes. Jabes orou a Deus de Israel, dizendo, né? Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Em outras versões fala, aumenta as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. O que a palavra diz? E Deus atendeu ao seu pedido. Sabe o que nós precisamos fazer, queridos? Ser ilustre como Jabes foi. Sabe por que Jabes foi considerado ilustre? Porque ele dava atenção à palavra de Deus. Porque ele tinha certeza que a palavra de Deus tinha poder e que Deus ouvia as suas orações. Ilustre significa nobre, significa valente. E você tem que procurar ser o mais forte, o mais valente, o mais nobre, no meio da tua família, no meio do povo de Deus, na rua, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Porque fazendo você uma oração linda como essa que ele fez: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Senhor, me livra de todo mal. Oração linda, queridos. Que a tua boa mão esteja sobre mim, Senhor. Quantos males estão afligindo o povo, e não é somente o povo de Deus, não, é a sociedade. Hoje nós temos medo até mesmo de chegar para colocar o carro na garagem. Tem que vigiar. Tem que estar atento. E você faça a sua oração: Senhor, acampe os teus anjos do meu lado, me proteja, livra minha família. Senhor, guarde-nos de todo mal. E Deus vai responder a tua oração. Mas para isso você tem que dar autoridade à palavra de Deus na tua vida. E quando você orar, ore segundo a palavra de Deus. O pastor sempre ensina aqui, queridos, orem segundo a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Lá em João 14, 13. E tudo o que pedirdes em meu nome, isto eu te darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se eu pedir, se você pedir, em nome de Jesus, Jesus vai nos conceder. Porque tem um propósito nisso, é glorificar o Pai, Criador. Eu não sei qual que é o seu pedido. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, Qual é a luta que você está enfrentando? Eu não sei o que está se passando. Se você está simplesmente alegre, feliz, dando glória a Deus. Ou se você está aflito por alguma coisa, ou angustiado por alguma coisa. Passando por uma grande dificuldade. Eu não sei. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso interior. E Ele sabe o que nós estamos precisando. E nesta noite, quando você for orar, se o Senhor te falar alguma coisa, tipo um mandamento, alguma coisa, ouça, receba, e Deus vai entrar com providência na tua vida, naquilo que você estiver precisando. Eu anotei aqui um versículo que está em Atos 3, versículo 6, logo após a morte de Jesus, os discípulos de Jesus, né, já começaram a evangelizar, a montar uma igreja, né, chamada Igreja Primitiva. E neste caminhar de Pedro, ele estava entrando numa igreja para orar. Muitos dos que estão aqui conhecem esse texto. E aí ele deparou com uma visão, com um quadro diante dele. Um homem aleijado de nascença, que era colocado todos os dias ali na porta daquele templo para pedir esmolas. Você imagine esse quadro. Pedro deparou com isso, Pedro e João. E quando eles estavam entrando, que aquele homem olhou para ele, estendendo a mão, esperando receber moedas, uma esmola, não é assim? O que que Pedro disse? Põe ele para mim, irmão. A partir desse versículo aí. Não tenho ouro nem prata. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. O que é isso? É palavra de Deus? É ou não é? Qual que é a palavra que ele usou ali? Em nome de Jesus o Nazareno. Você já teve essa audácia alguma vez? De dizer isso? Ou você duvidou? Se nós duvidarmos, não vai acontecer. Mas se nós crermos, porque quem faz o milagre é Jesus. E não existe pessoa, não existe oração poderosa. Mas existe um Deus poderoso que responde às nossas orações. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Vai liberando os versículos aí, irmão. Segurando-o pela mão, né, Pedro, né, no caso, segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Imaginem a cena, queridos. Um homem, ele não ficou aleijado por causa de um acidente, não. Ele nasceu daquele jeito, viveu a vida inteira daquele jeito. Suas pernas eram travadas. Mas em nome de Jesus o Nazareno, quando Pedro proferiu aquelas palavras, a fé daquele homem, a fé de Pedro que estava lançando a palavra de Deus, fez com que aquele homem se levantasse. E ele saltou. Não é simplesmente saiu andando assim, não. Ele saltou. E ele entrou dentro do lugar, saltando e louvando a Deus. E às vezes, quantas e quantas maravilhas Deus faz para nós, e nós não agradecemos. Nós nem muito obrigado falamos. Muito menos fazemos isso que esse homem fez, saltar e louvar o Senhor diante de uma congregação. Nós ficamos intimidados. Quantas e quantas maravilhas Deus não tem feito para mim e para você. Quantas e quantas maravilhas Deus não tem feito por nós. E Ele não vai parar por aqui, Ele vai continuar fazendo a obra. A palavra do Senhor fala: estou certo que aquele que começou a boa obra entre vós há de completá-la antes da vinda de Cristo Jesus. Deus vai completar a obra. Filipenses 2, 6. Ou 1, 6, não sei. Veja para mim. Filipenses, se é isso, confere. Isso. É 1, 6. Estou convencido, estou convencida que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho esse convencimento, queridos. Eu tenho, porque tem sido assim nas nossas vidas. Tem sido assim na vida de muitas pessoas que eu conheço. Sabe, um dia, um pastor citou um versículo para mim, e eu guardei isso no meu coração. Até já repassei essa mensagem para vários irmãos e irmãs aqui da igreja, que está em Isaías 45, versículo 2 e 3. Diz assim, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Jesus está falando para mim e para você hoje, ó, é palavra de Deus, creia nisso. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos. O que, que é que está torto, que está precisando ser consertado na nossa vida? Deus vai endireitar, Deus vai entrar com providência, Deus vai consertar. E ele continua no versículo 3. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo teu nome. Na minha versão está diferente. Ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, as trancas de ferro. Lhe mostrarei as riquezas encobertas, tesouros escondidos, para que saibas que eu sou o Deus de Senhor, que te chama pelo teu nome. Como você se chama? Qual é o nome que seus pais te deram? Pensa que foi você que escolheu? Não foi, não. Foi Jesus quem escolheu. Eu creio dessa forma. Porque a Bíblia fala no Salmo 139 que nós somos tecidos pelo Senhor no ventre da nossa mãe. E que Ele já nos conhecia desde aquele tempo. Que os nossos dias estão contados e determinados diante de Deus. E eu creio que desde aquele tempo, do ventre da nossa mãe, Ele já nos chamava pelo nosso nome. Deus te chama pelo teu nome. E tem muitas coisas, muitos milagres, muitas maravilhas que você ainda vai ver o Senhor fazer se você crer na poderosa palavra do Senhor. Nós temos uma convicção do poder da palavra de Deus. Quando está escrito lá em Hebreus 4, 12, eu queria que os irmãos colocassem aqui, que fala assim que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Mais cortante que espada de dois gumes, que penetra no profundo da nossa alma, separando juntas e medula, alma e espírito, e ela é apta para discernir os desejos do nosso coração e os nossos pensamentos. Nesse momento, o Senhor está de olho em mim, o Senhor está de olho em você, e Ele sabe o que você está pensando, e Ele sabe o desejo do teu coração. E a palavra do Senhor é poderosa para fazer muito mais do que você pede e pensa a respeito do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando aconteceu isso aqui, o que que Pedro teve que fazer, queridos? Nessa pesca chamada pesca maravilhosa. Ele teve que obedecer, não foi? E às vezes para obedecer, nós temos que ir contra os nossos conceitos, sabia? que eu e você, nós não pensamos iguais. Nós temos conceitos diferentes a respeito de coisas, de pessoas. E às vezes é preciso a gente, mesmo não concordando, mesmo não entendendo por quê, é necessário que nós estejamos prontos para obedecer. Porque às vezes, quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor, Ele não dá aquilo que você está pedindo, mas Ele vai dar aquilo que você está precisando. Primeiro, queridos, nós precisamos nos santificar e ter certeza de que a palavra de Deus tem poder. E acreditar que mesmo eu fazendo aquilo que não é favorável à minha vontade, o melhor de Deus está por vir. E o maior sacrifício de Jesus, que foi morrer na cruz a nosso favor, é o mistério que nos traz graça, justificação diante de Deus, perdão para os nossos pecados, cura das nossas enfermidades, salvação, libertação. Creia que quando Jesus ditou aquilo, está consumado, Ele está falando: meu filho, minha filha, eu já fiz tudo por você. Agora faça a sua parte. Eu tenho um livro de Max Lucado lá que eu estava lendo esses dias, e conta-se uma historinha de um menino que morava com o seu pai numa casinha na beira de um riacho, de um lago, aliás, bem perto de uma colina. E a casa ficava bem perto do lago. E a princípio, aquele menino, ajudando o seu pai no trabalho que o pai dele tinha determinado para ele, invejava os amiguinhos que brincavam com os seus brinquedos. E ele falava assim: por que que esses meninos têm os brinquedos e eu não tenho? Por que que eles podem brincar e eu não posso? Por que que o pai deles dá brinquedo para eles e meu pai só dá terra para mim ensacar e colocar e empilhar? Porque o pai dele chegava com uma carriola de terra e pedia para ele: filho, vai ensacando essa terra e vai empilhando na frente da nossa casa. E o menino foi ficando cansado, e o pai chegava com terra, ele ensacava aquelas terras, colocava empilhada. No fim, ele já quase não alcançava mais, e o pai: filho, empilha essa terra até onde você não alcançar mais. Vai empilhando o quanto você pode, o mais alto que você puder. E o menino foi fazendo, mas ele olhava para os meninos brincando, ele queria estar brincando com os seus amigos, mas estava lá obediente ao pai. E ele não estava entendendo o porquê daquilo. E o pai não parava de trazer terra. E ele cansado, e ele empilhando aqueles sacos de terra, até que atrás daquela pilha de sacos de terra, não se enxergava mais nada. De repente, de tardezinha, o menino ouve um grande trovão, e ele olha, o céu está se escurecendo. E de repente, uma grande chuva, uma grande tempestade. E chuva, chuva, que ele não conseguia ver o pai dele chegando com a terra, com aquela areia. E eles trabalhando. E ele não entendendo nada. De repente, ouviu-se um grande barulho. E era o rio do outro lado se rompendo. E aquele rio se rompeu por causa da imensidão das águas que caía dos céus. E aquilo inundou toda aquela represa, aquele lago, e foi varrendo toda a vila, foi levando tudo, e mal deu tempo do pai segurar na mãozinha do seu filho: e venha cá, filho. E por detrás daquela pilha de saco, eles se protegeram e foram por um túnel, atravessaram uma montanha, e foram do outro lado da montanha, e de lá eles subiram para uma colina onde tinha uma casa. E lá o pai dele falou assim para ele: filhos, vamos ficar aqui, que aqui nós estamos em segurança. Aí o filho dele entendeu. Aquele túnel foi aberto pelo pai dele. Aquela terra que ele carregou o dia todo, foi a terra que o pai dele foi arrancando e foi trazendo para ele pôr a pilha, para protegê-los, para eles terem tempo de fugir daquela tempestade. E aquela criança então entendeu que o trabalho não foi em vão. E assim nós devemos ser diante de Deus. Às vezes estão cansados, se sentindo sobrecarregados. Mas o que, que Jesus diz? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Vinde para a pessoa do Senhor Jesus. De repente você pode estar que nem aquela criança. Não está entendendo nada. Senhor, por que tanto trabalho? Senhor, eu queria estar me divertindo. Senhor, eu queria estar em casa descansando. Senhor, o porquê disso? Senhor, o porquê daquilo? Questionando. Porque nós temos mania de conjecturar todas as coisas. Mas sabe, queridos, que em tudo Deus tem os seus propósitos. Em tudo Deus tem os seus propósitos. Aquele menino só foi entender quando ele estava seguro lá no alto da outra colina. O Pai fez tudo para dar segurança para ele. E foi o mesmo que Deus fez para nós. Deus fez tudo para nos dar segurança. E nós nos asseguramos na cruz de Jesus. No sacrifício vicário de Jesus. É nisso que nós nos asseguramos. Nunca se esqueça, queridos, que o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. E obedecermos a Deus não é vão. Viver em conformidade com a palavra de Deus não é vão. Eu queria que você fechasse os teus olhos um minutinho, para você meditar sobre o que foi ministrado. Feche os teus olhos, querido, e pense naquilo que você veio buscar da parte do Senhor nesta noite. Sabe, amados, existem momentos marcantes na nossa vida, nós passamos por isso. Nós sabemos que a rotina do nosso dia a dia simplifica a nossa vida. E nós somos pessoas rotineiras. Mas a vida é cheia de surpresas. Nesse dia da pesca maravilhosa, Pedro não estava na sua zona de conforto. Ele estava pescando, ele estava a trabalho, ele estava cansado. E Deus o surpreendeu. Às vezes, no nosso dia a dia, Deus arranca daquilo que nos é familiar. Planos que às vezes são interrompidos. Passamos por transições, mudanças, sofremos grandes descontentamento, desapontamentos, decepções. Ficamos às vezes preocupados por causa de algum diagnóstico médico. No nosso dia a dia, nós passamos por aflições. E o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nesse nosso dia a dia, onde às vezes as coisas fogem do nosso controle, nós devemos cair em si e saber que o controle está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle sobre a minha vida, sobre a tua vida. E Ele é quem nos fortalece. É Ele quem nos sustenta. Ele é um Deus de provisão. Ele proverá todas as coisas para nossas vidas. E seja qual for a tua dificuldade, creia. Creia nesse dia. Que pela palavra do Senhor, que tem autoridade, você será vencedor. São nesses momentos, queridos, que às vezes passamos por aflições. Momentos, às vezes, que são ruins, mas nós podemos chamá-los de momentos extraordinários. Porque são nesses momentos que Deus nos ensina que o poder está nele e não na força dos nossos braços. São nesses momentos que nós vamos ver que as experiências mais significativas acontecem além da nossa zona de conforto, nas fronteiras da nossa fé. Ter fé, queridos, é acreditar naquilo que você não vê. A Bíblia fala em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que nós não vemos. Nesta noite, que o Senhor venha colocar no teu coração que assim como Pedro se admirou, se espantou da grande quantidade de peixes que eles pegaram, a ponto do barco ir a pique, a quase ir a pique, assim também você vai se espantar com as maravilhas do Senhor. Assim como ao arrancar aquelas redes por obedecer à palavra de Deus, eles viram aquelas redes se rompendo de tantos peixes. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, você possa ver na sua casa a rede do que você está pescando diante de Deus, segundo a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, você possa ver a sua vida se transbordar de alegria, transbordar da graça do Senhor, transbordar de coragem, tirando todo o medo da sua vida, que essa rede seja transbordante de segurança na presença do Senhor, que esta rede seja transbordante também na sua vida de paz, que é o que tanto nós ansiamos, de harmonia para o seu lar. Que esta rede transbordante venha significar também uma porta aberta. Que esta rede também venha significar prosperidade na sua empresa. Venha significar também você tendo sucesso no seu trabalho, nos seus estudos. Queridos, creia que segundo a palavra de Deus, se você obedecer à palavra de Deus e lançar a sua rede, vamos colocar essa rede como sendo a nossa fé, lançada diante de Deus, você vai receber as maravilhas do Senhor para a sua vida. Seja o que for que você estiver buscando nesta noite. Nós vamos orar agora. E eu quero que você faça a sua oração. Eu quero que você peça a Deus o que é que você vai querer receber da parte do Senhor nesta noite. Mas comece a tua oração com gratidão. Comece a tua oração como Jesus começou quando ele estava diante de uma multidão para ressuscitar Lázaro. Antes mesmo de Lázaro ser ressuscitado, ele ia pedir para que Lázaro saísse daquele túmulo. Antes disso, ele certamente elevou as mãos para os céus, olhou para os céus e ele disse: graças te dou, Senhor, porque me ouviste. Que esta oração seja o princípio da sua oração nesta noite. Que você agradeça a Deus porque ele já te ouviu. Porque há poder na palavra de Deus. E eu creio que as nossas redes vão se romper de bênçãos. Desde que nós apliquemos a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus. Crendo no Espírito Santo de Deus que habita em nós e que trabalha e intercede a nosso favor. Soberano Deus e eterno Pai. Grandioso és Tu, Senhor. Grandioso és Tu, Senhor. Soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Senhor Pai, é tudo em nossas vidas. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. O Senhor é o Pastor dos Pastores. O Senhor é o Médico dos Médicos. O Senhor é o Juiz dos Juízes, o Advogado dos Advogados, o Mestre dos Mestres. O Senhor, nas nossas vidas, é o Senhor absoluto, que pode todas as coisas. É o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Senhor, nós te damos graças, porque nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós te damos graças, Senhor, porque tudo que nós depositarmos como petição diante de Ti nesta noite, Pai, é tão pouco e tão pequeno perto de tudo que o Senhor pode nos fazer, Pai. Olha, Senhor, para o interior de cada vida. Olha, Senhor, meu Deus, para a necessidade de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai amado, e entra com a providência do alto céus, meu Pai. E assim como o Senhor operou aquele milagre, meu Pai, mandando que os Seus filhos lançassem a rede para um outro lado, e o milagre aconteceu porque grande quantidade de peixes eles apanharam e ficaram surpresos com a autoridade que há na palavra do Senhor. Assim também, Senhor, quando o Senhor, meu Pai, pela Sua palavra, curou, meu Pai, um homem à distância porque Tu és onipresente. Que o Senhor, meu Pai, nesta noite alcance a família de cada um dos teus filhos, operando, Pai, maravilhas, enxugando as lágrimas daqueles que choram, Senhor, transformando a tristeza em alegria, o choro em riso, Senhor, tirando a aflição do coração dos teus filhos, curando-os de toda a opressão, de toda a depressão, de todo desfavor. Meu Deus, tenha misericórdia dos teus filhos, meu Pai. E ajude-nos, Senhor, na nossa pequena fé. Que nesta noite, Pai, o teu nome seja glorificado através de cada vida. Que milagres aconteçam, Senhor, meu Deus. Que vidas sejam curadas. Que vidas sejam salvas. Que vidas sejam alcançadas, Senhor. E que as pessoas, meu Pai, reconheçam que há autoridade na Tua Palavra. E o Senhor diz na Sua Palavra que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, Senhor meu Deus. E esta autoridade está no nome do Senhor. Esta autoridade está no nome do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos neste momento. É em nome de Jesus que nós pedimos, clamamos e damos graças a Ti, Senhor. Deus Pai, Deus soberano, abençoa esta igreja, abençoa a igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro, abençoa, Senhor, os missionários, evangelistas, pastores. Pai, que o Senhor esteja revelando a Tua Palavra, que a Tua igreja esteja sendo santificada, purificada, que haja manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. Que haja manifestação da Sua glória, Pai, no meio do povo do Senhor, espalhada pelo mundo inteiro. Que o Senhor venha avivar a fé dos Teus filhos, Pai. Aviva a nossa fé, Senhor. E faz maravilhas, Senhor. Faz maravilhas em nosso meio. Para que nós possamos dizer, como já está escrito na Tua Palavra, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Deus, Tu és um Deus de maravilha, Tu és um Deus de poder, um Deus de alegria, de paz. E tudo o que nós ansiamos, Pai, o Senhor tem para nos dar. Ajude-nos a compreender, Pai, que o Senhor responde às nossas orações. Não apenas dando tudo o que nós pedimos, mas dando em essencial aquilo que nós precisamos. E por isso nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.